Acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo, hein? Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez com que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassado.
Olá, amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, 19 de novembro, 12h35 da manhã. É o Notícias Agrícolas fazendo mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E, como sempre, olhando a pecuária brasileira, seja no dia a dia, seja regionalmente e seja na genética. E, naturalmente, quando a gente fala de genética, a gente está olhando toda a conjuntura da pecuária. É por isso que, então, vamos a Cáceres, Mato Grosso, lá no Pantanal mato-grossense. José Alberto Vilela Martins, proprietário da Fazenda Camparino, uma das referências da criação, uma criação longa, já de uma história muito consolidada de Nelore, agora no Sindy, também no Gir, também no Quarto de Milha, mas agora vai falar com a gente, então, o senhor José Alberto, sobre como que está o desenvolvimento, o desempenho, como que está o retorno hoje do melhorista, do produtor de genética, em face de uma pecuária, numa pecuária de corte que anda muito lenta, anda muito devagar, e é conosco, então, que ele está presente. Seu José Alberto, seja bem-vindo. Um bom dia aí para o senhor, né, que está aí uma hora atrás da gente aqui em...
Bom dia para mim, boa tarde para vocês. É um
Exatamente.
prazer estar falando com vocês aí. E estou aqui à sua disposição.
Maravilha. Senhor José Alberto, vamos lá então. Eu fiz uma apresentação falando aqui da genética. Hoje, Camparino, né, quer dizer, se destaca já no Nelore há muito tempo e agora se destacando no Sindy. Talvez aí o senhor deve ser o pioneiro nessa raça, na raça Sindy, o boi vermelho aí no Mato Grosso. Quando se fala em genética, senhor José Alberto, a gente tá olhando também o desempenho da pecuária de corte. Né? Quer dizer, a genética, naturalmente, ela toda a cadeia caminha em função da conjuntura do setor. Como que o senhor está vendo, então, em 2018, que não foi um ano muito fácil, depois em 2017, que muita gente quer esquecer, senhor José Alberto?
A gente trabalha com genética mais por uma paixão, é um gosto muito grande, mas economicamente o resultado não anda muito favorável. Mas a gente que entende um pouco de pecuária, foi vivido, viveu a vida inteira na pecuária, eu acredito muito na genética, porque você vê os exemplos que aconteceram no Brasil, a genética do frango, a genética do porco, a genética da semente, né? A semente de soja, há 30 anos atrás, colhia 30, 40 sacos por hectare. Hoje está colhendo 60, 70, 80. O milho produzia 60 sacos por hectare. Hoje está produzindo 200. Então, isso é tudo evolução genética. E o frango, o porco, a pecuária ficou muito atrás. Mas vai haver necessidade dessa pecuária evoluir muito. A hora que evoluir, não houver necessidade da melhora dela, que por enquanto não está tendo alguém que está aguentando trabalhar com essa genética mais atrasada, vai ser valorizada. Quem estiver criando genética correta pode acreditar que num futuro muito próximo nós vamos ter um retorno aí.
Exato.
Porque começando a tratar de boi, o boi que morre no Brasil hoje, a grande maioria passa por ração, ou semi-confinamento ou confinamento. E esse boi, cada dia, adubando pasto, rotacionando pasto, quer dizer, está acontecendo. Devagar, mas está.
É verdade.
E precisa muito da genética para pagar essa conta, você entende?
Exato. A gente fala muito...
Tratar de animal,
a gente
adubar pasto com genética ruim, não paga a conta, não.
Agora, muito se fala, né, senhor José Alberto, que naturalmente que é um investimento, né? E o investimento, ele tem um retorno, e sobretudo no ciclo da pecuária, que é um ciclo relativamente longo. Mas é um retorno que a gente já vê acontecendo, né, senhor, de gente conseguindo ter uma boa receita durante o período de crise, né? Ele começa a te dar precocidade, dá giro mais rápido no pasto, ele abate animal mais jovem, com cada vez mais com uma qualidade de carne melhor, e ele acaba descartando também até mais cedo muitos animais, ou seja, ele tem... isso é a genética que vem dando, né, senhor José Alberto?
Essas crises financeiras nos setores fazem a coisa andar, né? Quando tá bom, de qualquer jeito vai. Agora, quem não procurar uma melhoria no trabalho de pecuária, com nutrição, boa genética, vai tender a desaparecer, como aconteceu na lavoura, né? A pessoa que não enquadrou no sistema já saiu. Para a pecuária já está demorando um pouco, mas vai acontecer a mesma coisa. A pessoa que não evoluir dentro da pecuária, genética, manejo, nutrição, está fadada a desaparecer do mercado.
Agora, seu Zé Alberto, a Camparino, ela está aí, primeiro que ela está numa região que é muito tradicional, deve ser o segundo ou terceiro rebanho do estado, né? Se não for o primeiro, né? A região de Cáceres aí. E o estado como um todo, seu Alberto, é um estado hoje que está cada vez mais priorizando a cria, né? Quer dizer, nisso aí é importante o trabalho, por exemplo, do desenvolvedor, né? Do melhorista, né, seu Zé Alberto?
Mato Grosso hoje está bem servido de vários grandes criadores. A região de Cáceres mesmo faz quatro, cinco leilões de potencial grande por ano. Então, o pecuarista está tendo oportunidade. Os preços são muito bons, a forma de pagamento é muito favorável para quem quer adquirir genética, né, que está acontecendo, que é a única coisa que você vê comprar aí com 30 pagamentos, 24 pagamentos, sem juros, sem correção, sem nada, quer dizer, na vida de genética, de touro, de matriz, existe essa facilidade de comprar. Então, hoje, não compra genética só quem não quer, porque o mercado está muito favorecido para quem quer comprar.
Ô, seu Alberto, a genética hoje trabalhada pela Camparino, por exemplo, ela é uma genética, conversando com seus parceiros, seus compradores, seus clientes, seja nos leilões, seja aí durante o dia a dia, né, quer dizer, nos negócios feitos rotineiramente, é uma genética hoje que está sendo muito procurada. Para cruzamento, é uma genética para melhoria da própria raça, por exemplo, para o desenvolvimento do Nelore, do Cindy. Como que está o mercado aí que bate na porta da Camparino, senhor Alberto?
Eu não posso queixar do meu mercado. Eu tenho um mercado muito sólido aqui de venda de fazenda. O que eu vendo em leilão representa aí uns 25%, 30% do que eu vendo. Uhum. Minha venda forte na fazenda, eu tenho clientes já de vários anos, uhum, que compram sempre quantidade razoável. Muitas vezes eles nem podem vir, eles encomendam, eu mando para eles. Eu tenho clientes no Acre, na Rondônia, uhum, no Mato Grosso, do Pará.
Mas é um cliente que procura melhorar a própria raça, é um cliente que está procurando mais cruzamento? Porque muito se fala do tal do cruzamento industrial, né, senhor Zé Alberto?
O cruzamento industrial, você precisa ter uma base zebuína boa em cima, né? Uhum. Quanto melhor é a matriz sua, mais resultado você vai ter. Uhum. O cruzamento você não pode pegar um touro Vamos aí, pôr uma vaca Nelore qualquer, uhum, dá resultado, mas daria muito melhor resultado se fosse com uma boa matriz Nelore, né?
Uhum.
A gente foca muito em materno, no leite da mãe, na fertilidade. Então, tudo isso é importante para ele. Tudo que ele põe no rebanho dele vai somar para ele.
Uhum.
E quem faz conta sempre está procurando melhorar o gato, né?
Uhum. Entendi. Agora, Zé Alberto, o giro hoje, o material que o senhor vende, que a partir da sua genética, ele permite um desmame mais rápido, ele permite um crescimento mais rápido, até que chegue a bater aí com 20, 21 arrobas, é isso?
Eu crio só genética PO, não faço cruzamento para abate.
Uhum.
Mas se você der um bezerro mano, aqui na Camparino, eu tô com a Torama que vai para o leilão de Beraba onde tiver. Ela está com 16 meses, está passando de 500 quilos. Quer dizer, ela daria mais de 20 arroba com 18 meses, entendeu?
Uhum.
Então, ela tá evoluindo muito. Outro dia estava revendo, vou te contar essa história, estava revendo as gravações que meu filho havia feito na fazenda, fizemos uma desmama em 93, estava dando 212 quilos macho fêmea. Eu me senti todo orgulhoso, né? Que era um belo de um peso.
Uhum.
Esse ano nós desmamamos na mesma idade, com 240 dias, entendeu? Ajustado,
uhum,
nós desmamamos com 270 quilos macho fêmea, entendeu? Uhum. Então, eu acho que daqui 20 anos, sei lá, nós estamos desmamando bezerro com 320 quilos, sei lá.
Fantástico. Então, isso é um retorno de investimento fantástico, né, senhor Fernando?
Isso tem que ser um melhoramento todo, genética, com nutrição, pasto e tudo, você entende? Você vai evoluindo, nós vamos matar essa raça Nelore nossa. Se for bem manejada, com boa genética, ela é imbatível, eu acho.
Uhum.
Eu acho que não tem raça para competir com ela nesse clima nosso aqui, nesse calorão que faz o Mato Grosso.
Uhum.
Se for uma genética bem trabalhada, com boa nutrição, ela é fenomenal a raça.
Né? Agora, o senhor gostou, falar em Nelore, o senhor gostou também do Cindy, né? Quer dizer, é uma raça, ela tem embora seja um animal menor, ele tem um bom rendimento de carcaça, ele é rústico, ele aguenta bem lá no Nordeste. Aliás, aqui nós já entrevistamos o Álvaro Borba, né? A família é uma das que já algumas gerações desenvolveu o Cindy naquela região. O Cindy está tendo bastante aceitação aí no Mato Grosso?
O Cindy está na fase de todo mundo querer experimentar, você entende?
Uhum.
Já tem pecuaristas fortes comprando lotes maiores de touro. O CID vai muito bem no cruzamento e o que é importante do CID é a rusticidade. Se for para criar um desafio, passando fome, períodos do ano, é a raça que sobrepõe a todas. Ele é muito rústico, chega mais parece um cabrito que tem um bovino.
É verdade.
Ele come folha, ele come ramo, ele come tudo que aparece na hora da dificuldade, entende?
E tem dupla, dupla aptidão, né, senhor? E tem dupla aptidão, né, senhor?
Dá leite, dá carne, dá rendimento. O rendimento dele é fenomenal de carcaça no frigorífico. A raça pura chega a dar 60% e o mestiço dá 58%. Já fizemos abate técnico aqui, gira em torno disso. Agora, o síndice, o dia que o pecuarista fizer conta de produção de quilo de carne por hectare, igual a lavoura faz, o leite faz, ele vai sobrepor todas as raças, eu tenho certeza.
O senhor acha que ainda o pecuarista, são poucos ainda que fazem essa conta, porque cada vez mais se preconiza, né, senhor Alberto, uma produção maior de carne por hectare, né? Ainda tem muita gente que não faz essa conta, senhor Alberto?
Demais. Eu te digo que 90% não faz essa conta. Não faz essa conta, você entende? A hora que fizer vai mudar muita coisa, você entende? Vai preocupar com genética, vai preocupar com raça.
Com pasto.
Vai ter uma mudança. O mundo evoluiu muito, né? O Brasil evoluiu muito nesse segmento. Mas na pecuária nós estamos muita coisa a ser feita ainda.
Exatamente. Senhor Alberto, deixa eu dar um dado aqui para os nossos amigos que nos acompanham. Com 9 mil cabeças aí a empresa, em 4.600 hectares, uma produção anual na média de 600 tourinhos e 450 fêmeas, né, entre bezerras, novilhas e vacas. A quantidade de descarte da Camparina é grande, senhor Alberto?
É muito pouco. É muito pouco. Eu descarto em torno de 15% da desmama, que o macho vira boi de corte, a fêmea vira receptora. E descarto normal de vacas velhas, né, que chega aí a 20% por ano das vacas descarta por idade. Né?
15% na desmama e 20% por idade, né?
É. Vou aproveitar.
Alô? Me escuta? Oi. Me escuta? Não, deu um probleminha na linha. Senhor Alberto, me diga uma coisa para a gente concluir. O andamento da genética, ele está ainda muito atrelado? O senhor já consegue manobrar preços acima da arroba do boi gordo? Funciona naturalmente a grife Camparino, mas a qualidade dos seus produtos, que estão sempre perseguidas? Ou já há um descolamento cada vez maior da genética do boi comercial, senhor Alberto?
Está tendo uma valorização muito grande. O pessoal que adquire boi para engorda, por exemplo, se for bezerro, filho de touro do Camparino aqui, o mercado já paga bem melhor, você entende? O resultado é melhor. A gente preocupa muito com acabamento de carcaça, incluir na parte genética do animal, entendeu? O boi de corte hoje do Mato Grosso, que não tem acabamento, ele se torna pega o valor de vaca, então o frigorífico não está aceitando um boi normal se não tiver acabamento. Então, valoriza-se muito essa parte genética hoje.
É verdade. A gente está olhando aqui, por exemplo, senhor Alberto, aí no sudeste do Mato Grosso, hoje o boi comum está 133 arroba, né? Se fosse um boi comum, mas com genética Camparino, o senhor acredita que poderia estar chegando a quanto aí? Está chegando a quanto, mais ou menos, provavelmente?
Eu vendi um lote de boi esses dias, essa semana, a 137, passada.
Uhum. É, perfeito. Ainda a senhor manda uns lotezinhos de vez em quando para abate também para o gancho?
Claro, esse 15% vai para abate. Eu compro, eu trabalho com boi de corte, mas sempre procuro comprar genética de qualidade.
Uhum.
O boi de corte que eu trabalho, eu ando atrás de genética também. Uhum.
Perfeito. É, isso daí é importante. E sobretudo aí no Mato Grosso, né, seu Alberto? Porque é um estado que tem uma produção muito grande. A arroba aí está sempre muito pressionada, né, seu Alberto? Então, naturalmente, que o importante é que se diferenciar na produção, né? E trabalhar com custos que ajude a manter a propriedade bem ajustadinha, né, seu Alberto?
É, o boi de qualidade, por exemplo, eu tenho matado as boiadas, tem dado 56,5, alguns 57, nada abaixo de 56.
Uhum.
Isso é muito representativo para nós, que tratamos de boi, esse rendimento de carcaça.
Uhum.
E o boi, para ter rendimento de carcaça, se não tiver qualidade, não dá rendimento.
Uhum.
Então, esse 3, 4% que você pega de rendimento acima da média, que ajuda muito com o custo de produção.
Perfeito, perfeito. José Alberto, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui nesse dia meio feiradão, meio não, né? Quer dizer, mas o agronegócio, a gente continua trabalhando e a gente foi muito bom ter uma visão aí da Camparino nesse momento da pecuária brasileira, tá bom?
Tá bom. Boa tarde, meu. Feriado na cidade, aqui na fazenda. Ah,
exatamente. Então, nem para nós aqui, nem para nós aqui também na nossa base de Campinas. Tenha uma boa semana, senhor Alberto. Até uma próxima vez, tá bom?
Um abraço, até logo.
Até logo. Notícias Agrícolas, foi até Cáceres falar com José Alberto Vilela Martins, aí, proprietário da Fazenda Camparino, uma das principais melhoristas aí, Nelore, Cindy, e mostrando um pouquinho de como esse mercado está trabalhando num estado hoje que tem uma produção muito alta, onde a base para uma pecuária de maior rentabilidade passa pela genética, né? E mostrando também de como a genética pode dar um preço melhor, um prêmio maior a hora que o animal vai para gancho, mesmo que seja o animal comercial. Tendo uma base genética, sempre há uma indústria que paga um pouco mais. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de dia 16. Isso mesmo, me deu branco aqui. 146,70 a 1,45 de alta. Olha aí, uma bela alta antes do feriado, né? Vamos dar uma olhada agora na B3, 146,90 novembro, com alta de 0,03%, quase nada. Dezembro, 149,20, com alta de 0,13%. O janeiro, 151, cravado, com alta de 0,60%. E fevereiro, 19, sem variação. Notícias Agrícolas agradece a sua participação aqui conosco. Fique com a gente, voltamos em instantes.